Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora passa a nos acompanhar aqui no quadro TVT Cidades, que além da Rádio Brasil Atual é transmitido pelo YouTube da TVT e também YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, quem participa com a gente aqui do TVT Cidades é um convidado especial, o Euclides Neto, presidente do PT na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, região serrana do Rio de Janeiro, ou seja, o TVT Cidades aí ultrapassando fronteiras e traz um convidado direto do Rio de Janeiro. Euclides Neto, tudo bem? Prazer te receber aqui no TVT Cidades, seja bem-vindo.
Eu que agradeço a oportunidade e saudar todos os ouvintes, né, dessa emissora maravilhosa que dá a notícia que nem dá, né? Então eu estou muito feliz, até porque eu estou voltando a Rádio 98.9, a Brasil Atual, porque durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, eu cobri os treinos da seleção aqui, né, na cidade. Então, para mim, está sendo um motivo assim, de muito orgulho e até um pouco emocionado, né? Tá vendo todo esse cenário aí da emissora. Mas eu que agradeço muito, agradecer ao Paulo Salvador e a toda a equipe da emissora, né?
Maravilha. E Euclides, vamos então falar um pouco aí sobre a tua participação na cidade de Teresópolis como dirigente partidário, né, o Partido dos Trabalhadores aí na cidade serrana do Rio de Janeiro. Como é que está a cidade da cidade? Como vocês estão pensando as eleições municipais para este ano? O que, que você pode falar para a gente?
Tá, antes de começar, né, eu também estou aqui na cidade de Teresópolis, diretor de imprensa do Sindicato dos Bancários de Teresópolis também, que é uma função que me honra muito. E o Sindicato dos Bancários sempre teve uma inserção muito grande aqui na construção de políticas, né, cobrar políticas públicas que venham, inclusive, de encontro às necessidades da classe trabalhadora. E quanto ao PT, a gente tomou posse no último dia 17 de novembro, e esse trabalho árduo que é construir uma nominata para a disputa da próxima eleição, né? Mas a gente pegou um partido praticamente do zero, né? Um partido que precisa ser reestruturado na cidade. E, infelizmente, nesse período, né, o que a gente vai conseguir estruturar é colocar a nominata de vereador e vereadora para que a gente possa estar disputando o pleito. Ainda estamos na construção de ver qual o PT decidiu que não vai ter candidatura própria, seguindo uma orientação da executiva nacional, da estadual, que a gente tem que caminhar sempre juntos. Não tem como um município do tamanho de Teresópolis andar isolado sem ter o aval, sem ter ali a executiva estadual e a nacional próxima da gente para nos ajudar aqui a tomar as decisões. Então, nós já estamos conversando com pré-candidatos a vereador e a prefeito, tomando muito cuidado, né, porque a gente precisa, como é que eu vou te falar, porque a cidade de Teresópolis é uma cidade conservadora, e pode ser que a gente faça uma aliança com um determinado prefeito e quando chega em 2026, simplesmente dá palco à extrema-direita, né, e o principal que nós vamos estar colocando para quem quiser vir com a aliança junto com o PT é justamente esse, incorporar no projeto de governo, no plano de governo, os projetos do PT para a cidade, né, e a principal dessa questão, desta construção, é combater a extrema-direita e não acontecer o que aconteceu aqui em 2022, 2018, onde nós fomos atacados. Então, a gente não quer que esse cenário se repita. Então, a nossa construção enquanto partido é essa, na questão do apoio. As bandeiras do PT têm que ser incorporadas, tem que estar incorporado também na coordenação da campanha daquele que possivelmente vai estar numa aliança, não é nem apoio, é uma aliança estratégica com as candidaturas do PT, para que a gente possa focar, porque é uma cidade muito carente de tudo, entendeu? Então a gente, nesse primeiro momento de mandato, são o quê? Novembro, são 4 meses de mandato, né? A gente está no 4º mês de mandato e é uma questão muito difícil, né? Mas se coloca um desafio para a gente tem que encarar o desafio e vencê-lo, né? Então é isso, a gente está com uma esperança aí de repente conseguir ter vereador ou vereadora na Câmara. Eu estive conversando em Brasília com o deputado Lindenberg Farias, né? Que é um deputado, é o mais carioca dos nordestinos, né? E ele, ele disse, né, que está para vir a Teresópolis, para estar conversando com toda a militância, e ele foi o mais votado aqui. Então, ele está acompanhando de perto, assim como o deputado Raimond, também daqui da cidade, também vem acompanhando a gente, a Érica Takimoto na Alerj. Então, são deputados que vêm acompanhando muito de perto, assim, para a minha agradável surpresa.
Oi, Euclides, é o Rafa que está falando agora. Bem-vindo aqui ao TVT Cidade.
Oi, Rafa, tudo bom?
Tudo bem, obrigado pela tua participação. Quero saber como é que está a situação política agora em Teresópolis, que uma vez que no ano passado, se eu não me engano, o prefeito, que é do Partido Liberal, ele sofreu um pedido de impeachment. Como é que está a situação? Já está tudo calmo?
Sim.
Como é que está esse processo político aí em Teresópolis?
Então, essa questão do impeachment foi até foi recente, acho que são 15 dias que teve a sessão, né, mas ele conseguiu se safar, porque foi questão de emendas, né, que ele não cumpriu, e todo mundo sabe que aquela questão de caçar um prefeito, né, é questão política, o impeachment do prefeito. Então, o que aconteceu? 2 vereadores faltaram, e aí completou 7, então 7 não dava para ele caçar. Então, quando falta o vereador, né, beneficia a quem está sendo acusado, né, aquela presunção da inocência. Então, ele não foi caçado, mas assim, ele é muito massacrado, inclusive pela mídia local. Ele é do PL, ele está num momento, vamos dizer assim, num momento muito difícil, mas assim, tem mais muita questão de movimentação da mídia e de alguns vereadores descontentes com a condução dele, até mesmo com a Câmara dos Vereadores. Aí a gente sabe que na política, como ele não tem mais chance de se reeleito, porque ele já é o segundo mandato, ele venceu uma eleição suplementar e depois foi reeleito. Então é muito fácil escolher ele para bater, porque a classe política da cidade, ela deixa muito a desejar. Eu quero ser polido e educado, né? E até para discordar, a gente tem que ser polido e educado. A classe política da cidade, a Câmara dos Vereadores, é uma Câmara assim que, como eu vou te falar, uma associação de moradores, vou te dar um exemplo, está muito clássico, que aqui em Teresópolis é sui generis. Uma associação de moradores dá uma votação expressiva a uma determinada figura política, ele se elege. Só que, quando ele se elege, ele não é vereador daquela associação de moradores, daquele grupo sindical, né, daquela associação. Enfim, ele é vereador de toda a cidade de Teresópolis. Só que aqui em Teresópolis não acontece isso. É cada um no seu nicho. Cada um tentando legislar nesse nicho. Então, houve algum desentendimento. O prefeito ali tem 7 vereadores com ele, dos 19. Entendeu? Que está batendo, não escolheu ainda o candidato dele. Ele tem a máquina, ele tem o apoio do governador do estado, só que agora caiu no colo dele o quê? Os projetos do governo Lula que vai beneficiar a cidade, como o Instituto Técnico, que vem aqui para Teresópolis, que não tem nenhuma universidade federal. Então o Instituto Técnico caiu na mão dele. Aí ele está em Brasília, está recebendo os louros da vitória, porque ele, a relação, né, é republicana. Então ele está dando esse escudo, mas mesmo assim ele vem sendo muito massacrado, né? Ele é um empresário da cidade e é isso, está com essa questão muito queimada. Só que é o seguinte, é um nicho da cidade, porque aqui em Teresópolis vê a política no centro, onde eu tenho minha residência. E aqui, por aqui, vai nada de braçadas. Só que tem o segundo e o terceiro distrito, que já é a área rural, né? E ele também lá tá nessa situação. Alguns apoiam, outros não apoiam. Então está muito equilibrada a situação dele. Não é uma questão dele... Porque assim, corrupção é muito complicado você acusar de corrupção. Se bem que o lance dele não foi corrupção, foi questão das emendas lá que ele não colocou, né?
Euclides.
Então é isso, basicamente é isso.
Eu vou colocar aqui alguém nessa conversa, nesse nosso bate-papo aqui no TVT Cidades, que vai te surpreender. Espero que você goste da surpresa. Vamos lá, gente.
Grande Euclides, grande companheiro.
Olha, pô, faz isso não. Aí, posso me emocionar? Posso?
Que bom rever
posso
você,
me emocionar?
Cara. Que bom rever você.
Pô, prazer todo meu, Paulo Salvador. Você é uma pessoa espetacular, uma pessoa de um coração enorme. Então, eu não tenho vergonha de esconder minhas emoções, porque eu sou mais emoção do que razão.
É isso.
Muito obrigado, pô. Tu tá aí sentado aí, rapaz.
Na verdade, foi uma brincadeira boa que eles fizeram. Eu topei na hora. E como a gente convive em muitas lutas, né? Eu me lembro que conversamos quando você assumiu o cargo aí do PT, foi 8 de outubro. Eu me lembro do manifesto que você escreveu, porque foi a questão do Che Guevara. Bom, mas eu quero, para quem está nos ouvindo, dar o testemunho da determinação e da qualidade do trabalho do Euclides. Né, do seu envolvimento, das lutas. Eu teria muitas coisas para perguntar, da separação da caixa, da loteria da caixa, até chegar às chuvas aí na região, mas eu vou apenas te dar um abraço, e aqueles que estiverem nos ouvindo e vendo, saibam que o Euclides é uma figura determinada e é a essência da pessoa para o trabalho no serviço público, né, da política, né? Vamos juntos.
Euclides. Alô, gente. Euclides, cadê você?
Perdemos o contato com o nosso convidado?
Ele ficou tão emocionado.
Caiu a conexão. Voltou.
Euclides, o Paulo não te perguntou, mas pergunto eu. Como é que Teresópolis foi poupada pelas chuvas desse ano? Ou houve algum trabalho... junto com a comunidade de mobilização para evitar os transtornos causados pelas fortes chuvas que a gente vem acompanhando com cada vez mais intensidade por conta das mudanças climáticas? Como é que está a situação aí de prevenção aos desastres naturais, Euclides?
Olha, é uma boa pergunta, uma pergunta muito, muito inteligente, e porque pela primeira vez, tá, eu acho que até isso aconteceu em todo o estado do Rio, pela primeira vez, eu vi as autoridades se mobilizarem. Quando tomaram conhecimento da previsão do tempo, que seria uma coisa assim catastrófica, né, foi uma mobilização muito grande. O prefeito logo criou o gabinete de crise, acionou os órgãos federal e órgão estadual. Então, quer dizer, todo mundo se uniu e alertou a população com muitos cards, declarações nas redes sociais, né? Então, que não choveu também daquela maneira, mas fez estragos, que infelizmente teve desabamentos e dois óbitos, né? Infelizmente. Mas, assim, da questão pública, houve sim aquela prevenção, tá? E eu fiquei até muito feliz, né? Porque não é porque o prefeito está com problema na cidade que qualquer coisa que ele faça a gente vai criticar, não. Ele fez o correto, fez o certo. Eu acho que a cidade do Rio, o estado do Rio de Janeiro, agiu da melhor maneira possível, porque aqui é uma área, ela é imprevisível. Teresópolis é uma cidade que aqui fazem as quatro estações do ano. De manhã tá sol, vai fechar um tempo e depois cai aquele temporal. Só que dessa vez é acompanhado direitinho a previsão do tempo, e a chuva ela veio escalonada, né? Então ela se dissipou, não caiu de uma vez só, como aconteceu em Petrópolis. Entendeu? Então, é isso. Até porque, só que é o seguinte, ainda falta muito para que a cidade esteja realmente preparada, né, para esse problema das chuvas. Né? O único que toca a sirene, o anúncio é corram, procurem-se abrigos e se abrigue lá até passar o problema, porque são muitas áreas de risco, muitas áreas. Eu até convido aí vocês, o Salvador, o dia que vem aqui passar um fim de semana aqui comigo, para a gente ir lá nessas áreas, que é muito. o poder público ainda não conseguiu, sabe, fazer com que essas pessoas não morem em áreas perigosas. Tem gente, eu fui lá, entendeu, gente? Eu fui lá, eu vi, tem pessoas que moram assim, e a casa é colada no morro, e você vê, quando chove, você vê aquela água escorrendo, você abre a janela, a pessoa abre a janela, e cai aquela água. Então, a qualquer momento, aquela terra pode descer. E na verdade, ainda falta muito para que tanto o Estado, em nível Brasil, a gente sabe que é muito difícil a situação, da questão da atuação das mudanças climáticas. A gente aqui tem fé no governo Lula que realmente vai estar amparando todo o país, todos os estados, os municípios, né? Porque o Brasil começa nos municípios, né? Então, Teresópolis é uma área assim que, do nada, pode acontecer uma tragédia, como aconteceu em 2011, que foi muito chato, foi uma coisa horrorosa, né? Mas foi muito boa essa pergunta, mas aqui as autoridades fizeram o que tinham de fazer.
Perfeito. Euclides, a gente falou nessa questão do parlamento, das eleições para o executivo, mas também a gente entende que eleição no parlamento, na Câmara dos Vereadores, é muito importante. Você, além de presidir o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores aí em Teresópolis, também é um dirigente sindical. A minha pergunta, você ou o partido te colocou à disposição como pré-candidato à vereança na cidade? E se sim, o que te levou a colocar o nome para a disputa e a expectativa de vocês para eleger vereadores na cidade, mas que seja uma participação efetiva tanto de vereadores e vereadoras?
Sim, eu coloquei meu nome à disposição do partido porque eu fiquei muito frustrado na última eleição que o Partido dos Trabalhadores aqui não colocou nome nata, simplesmente não participou do pleito eleitoral. Então, aquilo ali me deixou muito amuado. Né? E no ano, em 2018, a reeleição foi 2020, né? 2020, a outra 2016. Em 2016, tínhamos aqui um vereador de mandato, mas por uma série de circunstâncias, preferiu não vir candidato novamente. Então, ele foi para a disputa com três vereadores, apenas três vereadores. Então, não teve uma votação boa, então, consequentemente, não elegeu. Então, praticamente, o partido está aqui há 10 anos, uma década, sem ter uma nominata competitiva, nomes de vereadores, de pessoas que se coloquem à disposição, porque as pessoas têm que se colocar. Não adianta reclamar, tem que se colocar. Vem para o partido, se filia, e aí parte para a discussão. Né? É até a questão do fortalecimento. Então, eu coloquei. Eu moro aqui há 17 anos, eu casei, né, casei até com uma dirigente sindical. Eu gosto muito do papo descontraído, tá, gente? Falando de coisa séria, de maneira descontraída. Então, gente, eu coloquei o meu nome porque é inacreditável a inércia dos vereadores aqui, como eu já te falei. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O interior aqui é o maior produtor de hortaliças do estado do Rio de Janeiro. O maior produtor de hortaliças. Tem lá um postozinho lá da Emater, que ajuda lá de alguma forma, né? Mas todo mundo sabe como é que é o serviço público precário numa cidade como Teresópolis. Então, o pequeno agricultor lá, ele já tem que, além dele plantar e correr o risco de vir uma chuva e levar toda a plantação dele, e aí ele vai se endividar novamente, pegando um empréstimo, né? Toda aquela situação de quem passa por necessidade. Ele tem lá, não tem no interior aqui de Teresópolis, não tem as vias vicinais de onde saem os caminhões para levar as verduras, as hortaliças para o rio, lá para o Ceasa, não tem, é caminhão atolado, é carro atolado, as pessoas, além de trabalharem com muita dificuldade na lavoura, eu tive a oportunidade nesse período de conhecer essas pessoas, eles ainda têm a dificuldade de vender. Aí o atravessador deita e rola nessa questão. Então, esse é um dos motivos de estar colocando o meu nome. Tá? Até porque meu pai sempre falava que tinha que haver a reforma agrária no Brasil. Papai já está no céu. Papai lutou contra a ditadura e papai me passou isso. Esteja ao lado do trabalhador, honre sua família, mas sempre esteja ao lado do trabalhador e do produtor rural e fixar o homem na terra, mas que ele possa ter ali a oportunidade de ter o seu ganho e o seu sustento, entendeu? Então, a questão da agricultura na cidade ela é muito latente, que já vai mais para a parte do interior. Então, são duas cidades, a do interior e aqui do centro. Então, isso é um dos motivos que eu fui lá e vi da maneira como aqueles trabalhadores, o pequeno grupo que estou, é claro que tem fazendeiros ali com grandes condições, né? De carro quebrar, consertar num dois tempos, ouvir um outro carro. Agora, o pequeno agricultor não tem isso, que às vezes ele tem que levar a verdura dele para o mercado, oferecer aquela coisa toda. Então, quer dizer, e as pessoas trabalham em condições precárias nas lavouras. É uma coisa assim, que eu conheci, isso me bateu muito. E a outra, a segunda, eu sou pai de pet, né? Eu tenho dois gatos. Meu filho se formou em veterinária, falou que teria que salvar a vida dos animais, porque às vezes os seres humanos é mais difícil. Meu filho é veterinário. A minha nona, ela é voluntária numa ONG. E a cidade também não tem uma política pública em defesa dos animais. Não tem. Tem um canil aqui, e olhe lá, o carrinho da castração lá, e olhe lá. E outra, a cidade tem muitos animais abandonados pela cidade, pelo centro da cidade. Se você vier aqui, teve uma época, teve uma manchete num jornal aqui da cidade, até extinto, estava escrito lá, Cachorrópolis, de tanto cachorro que tinha nas ruas. E esses animais, eles precisam, eles não podem viver na rua, eles têm que ser cuidados. Aqui tem uma série de ONGs aqui, que estão passando necessidade, vendendo o almoço para comprar a janta, pedindo pelo amor de Deus. Ontem mesmo eu conversei com uma menina, ela tem cerca de 1.000 animais, entre cachorros e gatos, que ela já não sabe mais o que fazer, porque a prefeitura da cidade não tem uma política pública para atender esses animais de rua. E assim, o trabalho dela, eu vou mandar assim, depois no inbox para vocês, o que ela me mandou. Ela resgata cachorros machucados na estrada, que as pessoas largam, as pessoas maltratam os animais de lado, e ela vai lá e recolhe e leva, e ela não tem condições de fazer isso. Entendeu? Então, essa política animal, ela precisa ser tratada, é o ser ciente, ela tem que ser tratada com seriedade. Tem que ser tratada com seriedade, até a questão de saúde pública também. Sem a questão dúvida. Ambiental, a questão dos animais. E isso aí é tratado assim, de forma secundária. Agora, né? Em vários locais, não só aqui em Dresópolis.
Certo.
E tem a questão do transporte. Depois, se tu fizer a pergunta, eu falo do transporte.
Não, então, eu estou entendendo que você já tem um programa bem estabelecido, caso você seja eleito vereador aí em Dresópolis. Mas eu queria ter uma ideia, e os nossos internautas e ouvintes também, de como está a composição hoje dessa Câmara Municipal em Teresópolis. São 19 vereadores, homens, mulheres. Quais são os partidos que têm a maioria na Câmara de Vereadores? Se tem a participação de representantes de associações de moradores, enfim, da sociedade civil, de uma maneira mais próxima da realidade da população mais carente.
Então, aqui é uma cidade ultraconservadora. Aqui, o inelegível, ele teve cerca de 70% dos votos. Né? O Lula teve 35% dos votos. Foi a maior votação do Lula da história aqui, mas muito aqui ainda de tentar uma vitória. Acho que foi cerca de 27 mil votos. Aqui a média eleitoral é 100 mil votos, vamos dizer assim, tá? Porque o último censo aí está muito confuso. Então, o Lula fez 27 mil votos no primeiro turno e no segundo turno fez 32 mil, porque veio aquela turma, né, antibolsonarista, que tem um viés de esquerda, mas não assume. Agora, você me fez uma pergunta difícil, que você vai me dar a liberdade de falar assim, não sei responder. Sabe por quê? Porque aqui na cidade não há um comprometimento político, tirando o PT, PV e o PSOL. Não há um compromisso político. Os partidos não funcionam durante o ano. Se funciona, eu não sei. Porque está tendo uma dança das cadeiras. Por exemplo, o Partido Verde, que faz parte da nossa... Vamos falar do Partido Verde, que faz parte da nossa...
Federação.
Da nossa federação, isso. Começou a legislatura com dois vereadores de mandato. Pergunta para mim se eles estão no partido. Estão, e saíram, trocaram, fazendo aquelas continhas... E muitos deles falam assim, ah, não, o PT está junto. Não, não, é um fisiologismo por completo. Então, são 19 vereadores, vai agora subir para 20, 21, né? Provavelmente o coeficiente eleitoral cai um pouco, e são apenas duas mulheres. A cidade, até hoje, se elegeu 5 mulheres. 5. Você sabe o que é isso? Esse mais de 100 anos de cidade, 5 mulheres, inclusive
é muito pouco.
Elas são eternizadas num quadro lá. E os vereadores é aquele, é o vizinho, é o cara da esquina, é o amigo, mas não tem um comprometimento político. Então, ali é uma miscelânea de partidos. Miscelânea, essa é a grande verdade, não há um comprometimento partidário. Às vezes pode pensar assim, pô, lá em Teresópolis fizeram uma aliança, pô, mas esse, aqui, assim, na verdade, se você, do nosso espectro, para você apoiar de cabeça, é muito difícil.
Euclides.
É muito difícil, entendeu?
Vamos mudar um pouco o rumo desse prosa no TVT Cidades? Porque eu sei que você é um amante do futebol, você fazia boletins aí quando a seleção estava na Granja Comari, falando da seleção brasileira. Eu sei que você é um amante de um time de futebol aí no estado do Rio de Janeiro.
Nova
Esse
Iguaçu,
time seria, né? O Nova Iguaçu?
Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, glorioso Nova Iguaçu, tenho certeza.
Eu gosto dessa coisa. Eu gosto da prosa, essa fala conversando séria, e depois a gente faz. Eu gosto disso, isso é muito legal. Parabéns aí, TVT. Não, até o próximo domingo, até o próximo céu, eu sou o Nova Iguaçu. Vai virar e ganhar de 4-0, não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu tenho uma paixão no Rio de Janeiro. Isso aqui é até, eu estou mostrando o livro, é porque é de um amigo meu, né?
Aí, perfeito, boa.
Entendeu?
Maravilha.
É Fluminense. Entendeu? Então, esse aqui é o Roberto Sander, né? E ele é um amigo, e é tricolor e é petista, entendeu? Então, é uma coisa muito legal. Então, eu tenho essa paixão realmente pelo futebol. E Teresópolis também no Esporte é Zero, né? Para fazer o link com a cidade. Precisa de uma. De muitas. A gente tem que trazer política para Teresópolis para ter a questão. Agora, o Fluminense, para mim, rapaz, assim, é uma paixão. E, como diz no rádio, né? O rádio é uma cachaça. Eu já provei da cachaça do rádio e é maravilhosa. E o Fluminense é minha paixão. Eu tenho uma outra paixão que eu gosto também, é muito da Beija-Flor de Nilópolis, que é a escola de samba, né? Até porque a direção da escola, na década de 80, promoveu as grandes festas dos títulos do Fluminense lá. Mas eu gosto muito do futebol mesmo. Sou apaixonado por futebol. Dentro das coisas mais importantes, né, no mundo do futebol, dentro das coisas mais importantes... o futebol, dentro das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante para o torcedor, entendeu? O futebol tem essa coisa de ser o melhor entre as menores coisas importantes, entendeu? É isso.
Perfeito.
Eu estou com muita esperança para me exercendo de novo. Muito obrigado pela pergunta aí. Muito obrigado mesmo.
Agora eu clico.
Cada dia mais apaixonado pela TVT, pela Rádio Brasil. Pela Brasil eu já sou apaixonado. Eu tenho uma foto que eu tenho muito orgulho de ter sentado nesse estúdio aí. Te fiz uma foto maravilhosa.
Euclides, a gente tem mais um minuto de programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que nos acompanham, principalmente os fluminenses, as pessoas que moram em Teresópolis, da expectativa de formar uma chapa que realmente tenha um compromisso popular. Queria que você deixasse um minuto final essa mensagem para aqueles que querem uma Teresópolis melhor.
Isso, Teresópolis ela precisa, primeiramente, de um grande pacto social, um pacto político, né? Porque aqui é cada um para um lado e não adianta. A gente tem que se fechar na cidade para que possa avançar. Né? Tem que eleger vereadores comprometidos com a cidade, com a classe trabalhadora, né? Não apenas com os empresários. Não, com os empresários não tem que ter, não, também tem que ter lá a representação. Mas então, quer dizer, tendo uma Câmara forte, vai ter um executivo forte, pelo menos preocupado com a Câmara. Se acontece isso com o vereador, a culpa é da Câmara, que não cumpriu seu papel nos últimos anos e está aproveitando esse final de reta de vésperas de eleição para começar a bater. Entendeu? Mas não pode. Então, essa é a miscelânea. E o recado que eu tenho é para todo o Brasil. Temos que nos unir, mais mulheres, não ao preconceito. A gente tem que. E o PT é o partido de todos e de todas, e até de todes. Entendeu? Então nós temos esse compromisso com o povo. Tem até aquele lema, né? Quem defende você é o PT. Então o Partido dos Trabalhadores aqui em Teresópolis está caminhando, está reconstruindo. É minoria, mas aqui tem uma resistência.
Perfeito.
Tem uma resistência com esperança de construir o melhor para essa cidade. Até porque o governo Lula vem investindo aqui agora, e com relação a essa questão dos terrenos que foram passaram da União para os municípios, aqui tem uma área que comporta aproximadamente, acho que 20 mil, 30 mil famílias. O governo Lula está investindo na cidade. Desde que eu estou aqui há 17 anos, eu nunca vi o governo federal investir na cidade da maneira que está investindo. Entendeu?
Perfeito.
Então, É isso. Eu agradeço muito a vocês. Maravilha. Um beijo no coração de todo mundo. Tá? Eu tô sempre ligado aí de manhã.
Euclides, obrigado por falar com a gente aqui no TVT Cidades. O TVT Cidades que hoje foi até a cidade de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, falar aí com o Euclides Neto, que é presidente do Diretório Municipal do PT na cidade, pré-candidato a vereador na cidade e também dirigente sindical. Euclides, foi um prazer te receber aqui, sucesso e até uma próxima, viu? Abraço!
Abraço, fiquem com Deus aí, muito obrigado aí. Um abraço, Salvador, beijo.
Muito bem, e com a participação do Euclides, a gente vai terminando mais um TVT Cidades dentro do Jornal Brasil Atual. Teve trabalhos técnicos do Adilson Freitas, do Guilherme Dias e da Amanda Nicole. Na produção, Larissa Borer. Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18, com mais uma edição do TVT Cidades. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de semana. Até lá!
Tchau!